Primeiro capítulo: O acontecimento cristão como encontro. Ponto 1: André e João. O cristianismo é o anúncio de que Deus se fez homem, nascido de uma mulher, num determinado lugar e num determinado tempo. O mistério que está na raiz de todas as coisas quis dar-se a conhecer ao homem. É um facto que aconteceu na história, a irrupção no tempo e no espaço de uma presença humana excepcional. Deus deu-se a conhecer revelando-se, tomando ele a iniciativa de colocar-se como fator da experiência humana num instante decisivo para toda a vida do mundo. Depois de 40 dias de jejum e contemplação, ei-lo que regressa ao lugar do batismo. Sabia de antemão para que encontro. O Cordeiro de Deus, diz o profeta, ao vê-lo aproximar-se e certamente sussurrando. Desta vez, dois dos seus discípulos estavam com ele. Olharam Jesus e aquele olhar bastou. Seguiram-no até ao lugar onde ele morava. Um dos dois era André, o irmão de Simão, o outro João, filho de Zebedeu. Jesus, tendo-o olhado, amou-o. O que foi escrito sobre o jovem rico, que iria afastar-se triste, está aqui subentendido. O que é que fez Jesus para os reter? Vendo que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? E eles responderam: Rabi, onde moras? E ele: Vinde e vede. Eles foram e viram onde ele morava e ficaram junto dele naquele dia. Ora, era então cerca das 10 horas. É deste modo que François Mauriac faz ecoar na sua vida de Jesus o primeiro emergir daquela presença como cristão que rasga definitivamente a história. O primeiro capítulo de São João é a primeira página literária que fala disto. Além do anúncio explícito, o Verbo fez-se carne, aquilo de que toda a realidade é feita fez-se homem, ele também contém a memória dos primeiros dois que o seguiram. Um deles, anos depois, pôs por escrito as impressões e as marcas do primeiro momento em que o facto acontece. Ele lê na sua memória os apontamentos que ficaram. Todo o capítulo de São João, depois do prólogo, é uma sequência de frases que são precisamente apontamentos da memória. A memória, com efeito, não tem como regra uma continuidade sem espaços, como acontece, por exemplo, numa criação da imaginação. A memória tira apontamentos, literalmente, uma nota, uma linha, um ponto, de tal modo que uma frase cobre muitas coisas e a frase seguinte começa depois das muitas coisas subentendidas na primeira. As coisas são mais subentendidas do que ditas. Só algumas são ditas como pontos de referência. No dia seguinte, João encontrava-se de novo lá com dois dos seus discípulos. Fitando os olhos em Jesus que passava, disse: Imaginemos a cena. Depois de 150 anos de espera, finalmente o povo hebraico, que ao longo de toda a sua história, desde há 1000 anos, tinha tido sempre profetas, tem novamente um profeta, João Batista. Falam dele também outros escritos da antiguidade, está historicamente documentado. Finalmente, portanto, chega João, chamado o Batista. Vivia de uma forma tal que toda a gente ficava impressionada, e desde os fariseus ao último dos camponeses, todos deixavam as suas casas para irem ouvi-lo falar, pelo menos uma vez. Todos, ricos e pobres, publicanos e fariseus, amigos e opositores, da Galileia e da Judeia, iam ouvi-lo e ver a forma como vivia, para lá do Jordão, em terra deserta, alimentando-se de gafanhotos e ervas selvagens. João tinha sempre muitas pessoas à sua volta. Entre essas pessoas, naquele dia, estavam também duas que se encontravam ali pela primeira vez. Vinham do lago, que era bastante longe, fora das redondezas das cidades desenvolvidas. Eram dois pescadores da Galileia. Estavam ali como dois camponeses que vêm à cidade, deslocados, e olhavam, com olhos espantados, para tudo o que estava à sua volta. E, sobretudo, para ele, com a boca aberta e olhos arregalados. Olhavam para ele e ouviam-no, atentíssimos. De repente, um do grupo, um homem jovem, que também tinha vindo para ouvir o profeta, afastava-se. Toma o caminho ao longo do rio, em direção a norte. E João Batista, imediatamente fixando, gritou: Eis o Cordeiro de Deus! Eis aquele que tira o pecado do mundo! As pessoas não se mexeram. Estavam habituadas a ouvir o profeta dizer de vez em quando frases estranhas, incompreensíveis, sem nexo, sem contexto, e por isso a maior parte dos presentes não fez caso. Mas aqueles dois que estavam ali pela primeira vez e que estavam suspensos dos seus lábios e seguiam o seu olhar para onde quer que ele se voltasse, deram-se conta de que, enquanto pronunciava a frase, ele fixava aquele indivíduo que se estava a ir embora e puseram-se a ir atrás dele. Seguiram-no à distância, por temor, por vergonha, mas estranha, profunda, obscura e sugestivamente curiosos. Ouvindo o que ele tinha dito, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Responderam: Rabi, onde moras? Disse-lhes ele: Vinde e vede. Vinde e vede. É esta a fórmula cristã. É este o método cristão. Foram, pois, e viram onde morava e permaneceram junto dele nesse dia. Era cerca das 4 da tarde. A narração não especifica mais nada. Todo este trecho, e também o seguinte, tal como foi dito, é feito de anotações. As frases acabam num ponto que dá como adquirido que já se sabe muitas outras coisas. Indica-se a hora, as 4 da tarde, mas não se diz quando chegaram nem quando se foram embora. A narração continua. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que, tendo ouvido João, seguiram Jesus. Ele encontrou primeiro a seu irmão Simão, que voltava da praia, regressava da pesca ou de consertar as redes necessárias ao pescador, e disse-lhe: Encontramos o Messias. Não se acrescenta nada, não se cita nada, não se documenta nada. É mais que sabido, são anotações de coisas que toda a gente sabe. Poucas páginas se podem ler como estas, tão realística e simplesmente verdadeiras, onde nem sequer uma palavra é acrescentada ao essencial retido pela memória. Como foi possível a André dizer ao irmão: Encontramos o Messias? Jesus, falando-lhes, terá dito esta palavra, que de resto existia no vocabulário deles. Caso contrário, teria sido impossível dizê-la e tão de improviso asseverar que aquele era o Messias. É evidente que depois de terem estado ali durante horas a ouvir aquele homem, a vê-lo falar, quem era aquele que falava assim? Que outra pessoa é que havia jamais falado assim? Quem mais é que alguma vez tinha dito aquelas coisas? Nunca se tinha ouvido, nunca se tinha visto um homem assim. Lentamente, nas suas almas, tinha surgido uma impressão muito precisa. Se não creio neste homem, não creio em mais ninguém, nem mesmo nos meus olhos. Não o disseram e talvez nem sequer o tenham pensado, mas de certo que o sentiram. Aquele homem terá, portanto, afirmado, entre outras coisas, que era o Messias, aquele que devia vir. Mas tinha sido tão óbvio na excepcionalidade da afirmação que eles a consideraram como sendo uma coisa simples, como se fosse uma coisa fácil de perceber. Era uma coisa simples. E levou-o a Jesus. Fitando-o, Jesus disse-lhe: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ei Cefas, que quer dizer pedra. Os hebreus tinham o costume de mudar o nome a uma pessoa para indicar o seu caráter ou então devido a alguma coisa que lhe tinha acontecido. Imaginemos por um instante Simão, que vai com o irmão, cheio de curiosidade e algum receio, e que olha de frente o homem a quem tinha sido levado. Aquele homem está a olhá-lo de longe. Pensemos na forma como Jesus o olhava, até à medula dos ossos. Pensemos em como percebeu o seu caráter. Chamar-te-ei pedra. Que impressão deve ter sido sentir-se olhado assim por outro, completamente estranho, e sentir-se assim captado no mais profundo de si. No outro dia, Jesus resolveu partir para a Galileia. Esta página é toda feita destas breves anotações e destes pontos em que aquilo que tinha acontecido era dado como adquirido. É considerado evidente e já sabido por todos. Excepcional e com uma simpatia humana profunda. Mas como é que puderam os dois primeiros, João e André podia ser casado e ter filhos, terem sido de imediato assim conquistados e reconhecê-lo, encontramos o Messias. Existe uma aparente desproporção entre a forma muito simples do que aconteceu e a certeza dos dois. Se este facto aconteceu, reconhecer aquele homem, quem era aquele homem, não profunda e detalhadamente, mas no seu valor único e incomparável, divino, devia, portanto, ser fácil. Por que é que era fácil reconhecê-lo? Devido a uma excepcionalidade, sem comparação. Tinham diante dos olhos uma excepcionalidade sem comparação. Tinham entrado em contacto com um homem excepcional, absolutamente fora do comum, irredutível a qualquer análise. O que quer dizer excepcional? Quando é que alguma coisa se pode definir como excepcional? Quando corresponde adequadamente às expectativas originais do coração, por muito confusa e nebulosa que possa ser a consciência delas. O excepcional é, paradoxalmente, o aparecimento daquilo que é mais natural para nós. E o que é natural para nós? Que aquilo que desejamos aconteça. Nada com efeito é mais natural do que a satisfação total do desejo último e profundo do coração, do que a resposta às exigências que estão na raiz do nosso ser, pelas quais, de facto, vivemos e nos movemos. O nosso coração tem uma necessidade última, imperiosa, profunda, de cumprimento, de verdade, de beleza, de bondade, de amor, de certeza final, de felicidade. Por isso, embater numa resposta a estas exigências deveria ser a coisa mais óbvia e normal. E, no entanto, esta correspondência, que deveria ser a normalidade suprema, para nós torna-se a excepcionalidade suprema. Embater nalguma coisa de absoluta e profundamente natural, ou seja, correspondente às exigências do coração que a natureza nos dá, é, portanto, uma coisa absolutamente excepcional. Há como que uma estranha contradição. Aquilo que habitualmente acontece nunca é verdadeiramente excepcional, porque não consegue responder adequadamente às exigências do coração. É a excepcionalidade com que aparece a figura de Cristo que tornou então fácil reconhecê-lo. Aquele homem, para João e André, correspondia de forma inimaginável às exigências irresistíveis e inegáveis do coração. Ninguém era como aquele homem. No encontro com ele, realizava-se uma não imaginada, inimaginável, nunca experimentada, correspondência com o coração. Que espanto sem precedentes deve ter suscitado nos dois que primeiro conheceram e depois em Simão, Filipe, Nataniel. Não foi apenas fácil reconhecê-lo, era facílimo viver a relação com ele. Bastava aderir à simpatia que fazia nascer, uma simpatia profunda, semelhante àquela simpatia vertiginosa e carnal da criança com a sua mãe, que é simpatia no sentido intenso do termo. Uma criança pode errar 1000 vezes por dia com a sua mãe, mas ai de quem a tirar de ao pé dela. Se pudesse perceber a pergunta, amas esta mulher? E responder, imaginamos como gritaria que sim. Quanto mais errasse, tanto mais gritaria, sim, amo-a, para o voltar a afirmar. Esta é a lógica do conhecimento e da moralidade que a convivência com aquele homem tornava necessária. Uma simpatia profunda. Aprender com a sua excepcionalidade era, por isso, uma simpatia última realizada.